Saúde.
Uma doença silenciosa põe em risco a vida de mulheres grávidas, principalmente no último trimestre da gestação. Os sintomas, pressão arterial alta e dor de cabeça. É a pré-eclâmpsia, uma doença que atinge 5% das mulheres grávidas no Brasil. Muitas não sabem que têm a doença e sofrem complicações durante a gestação. Mas pesquisadores da UFMG estudam tratamentos que podem melhorar a vida da mulher e da criança. A reportagem é de Samara Edmundo.
Ainda relativamente desconhecida pelos médicos, a pré-eclâmpsia não tem formas de ser evitada. Sabe-se que 5% das mulheres grávidas apresentam a doença. O mal também é a principal causa de mortalidade materna no país. 37% das mortes decorrentes diretamente da gestação e do parto estão ligadas à pré-eclâmpsia e à eclâmpsia. Em busca de um maior conhecimento da pré-eclâmpsia e seu tratamento, pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Nanobiofar realizam testes no Hospital das Clínicas da UFMG desde 2008, que envolve o peptídeo angiotensina 1-7. É o que explica o coordenador do INCT e professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Robson Souza dos Santos.
Olha, ela se baseia na administração de um peptídeo, de um hormônio que nós temos circulante e que se encontra reduzido em vários casos de pré-eclâmpsia. Então, seria a ideia é normalizar os níveis sanguíneos desse hormônio e com isso, pelo menos, atenuar, contribuir para o manejo da pré-eclâmpsia.
Pesquisa se iniciou com três dados iniciais. A demonstração de que camundongos não têm um receptor para o hormônio angiotensina e desenvolve resultados semelhantes à pré-eclâmpsia. Pacientes com pré-eclâmpsia e que têm uma redução nos níveis circulantes desse hormônio. E ainda pacientes que apresentam uma atividade enzimática aumentada, que acaba destruindo esse peptídeo. Os principais resultados dos testes mostraram que a administração de doses extras deste hormônio, que é produzido pelo próprio corpo, traz melhoras para os casos de pré-eclâmpsia e é melhor aceito pelo organismo, esclarece o pesquisador.
E como por se tratar de uma substância produzida pelo próprio organismo, os efeitos colaterais indesejáveis são quase que nulos, né, os esperados. Isso se a gente manter numa dose, a dose administrada for dentro dos limites que esse hormônio é encontrado no plasma. Outra vantagem é que o número de antipertensivos que pode ser usado na gravidez é muito restrito, porque a maioria dos medicamentos antipertensivos causa efeitos colaterais importantes, malformações fetais.
Entre as mulheres, não há uma característica marcante que determine a propensão da pré-eclâmpsia. Mas como a doença é ligada à pressão arterial alta, as mulheres negras têm mais chances de sofrerem do mal. Se for a primeira gravidez, as chances também aumentam. É que a doença também pode resultar de uma reação do sistema imunológico à presença do embrião. Os casos que apresentam sintoma logo no início da gravidez são de alto risco tanto para o feto quanto para a mulher. Por isso, os médicos indicam a interrupção da gravidez. E em casos mais complicados, em gravidez avançada, o indicado é o adiantamento do parto, deixando o bebê ser desenvolvido em incubadora. Diante de tantos problemas, o professor Robson destaca a importância de pesquisas como essa.
Um dos objetivos é esse, a gente poder contribuir para que a gravidez possa chegar a termo, possa se controlar melhor a pré-eclâmpsia e com isso, em termos de impacto na saúde pública, a gente não precisa nem comentar, né? Eu acho que seria um ganho importante em termos de economia e em termos de sociais mesmo, né? De você permitir que a paciente possa vir a ter o neném sem riscos.
A atual etapa de testes, chamada fase clínica 2, deve ser finalizada até o primeiro semestre de 2012. Os resultados da pesquisa devem se transformar em um novo medicamento por via endovenosa e também oral, que são menos agressivas à mulher e ao seu bebê do que os tratamentos convencionais. Samara Edmundo, para o UFMG Educativo.